Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, queridos ouvintes Ecos da Liberdade, que o Senhor te abençoe e que mais uma vez nós possamos aqui juntos ouvir a voz de Deus. Este é o nosso anseio, ao ligarmos novamente o computador que faz toda a gravação e a transmissão para que este programa chegue até os seus ouvidos. O desejo é que a nossa voz, as músicas que escolhemos, tudo possa ser como um sussurro dos céus, um pequeno soprar do vento de Deus sobre a sua alma, que os seus ouvidos ouçam a palavra que Deus tem direcionado hoje para o seu coração. Queremos começar ouvindo uma canção. Essa música aqui nos instrui nesse pensamento de que nós estamos com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu. Iremos falar um pouco sobre o que significa andar com o pé no chão, de que maneira o Senhor nos instrui a caminhar neste mundo aqui, lidando com as coisas necessárias de lidarem com relação à nossa vida. O tema de hoje é o que a Bíblia ensina sobre finanças. Estamos no início de uma caminhada onde iremos projetar talvez as finanças de um ano todo, de talvez uma vida toda, e a palavra do Senhor nos tem tanto a oferecer. Estamos com os olhos nos céus, a nossa vida não é aqui, mas no período em que aqui estivermos, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as finanças conforme os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Hoje queremos abordar um tema sobre o qual a Bíblia fala muito, muito mais do que nós imaginamos. Queremos falar sobre as finanças à luz das Sagradas Escrituras. É capaz de nós acharmos que um tema desses não cabe dentro da igreja? Educação financeira é um tema talvez para a faculdade ou para especialistas de economia, mas um pastor será que será cobrado por Deus se não ensinar sobre finanças? Eu creio que sim, e é por isso que estou aqui hoje trazendo esse tema de altíssima importância para as Sagradas Escrituras. Um escritor alemão chamado Richard Richter pesquisou e afirmou que a Bíblia tem mais de 2.350 frases que tratam a forma como lidamos com o dinheiro e nossas propriedades. Jesus falou sobre impostos, falou sobre o cuidado de Deus sobre as nossas necessidades, também de alimento, de sustento, que tem a ver com as nossas finanças. Jesus chegou a afirmar que seria muito difícil um rico, uma pessoa com muita quantidade de dinheiro, entrar no reino dos céus. Jesus comparou a oferta dada por um rico e por uma pobre viúva. Jesus fez comparações no mundo financeiro. E eu quero deixar hoje algumas lições nessa primeira parte desse programa. Algumas lições simples sobre o que a Bíblia fala a respeito da vida financeira do cristão. Martim Lutero, um homem que muito pensou sobre os ensinamentos da vida cristã, ele disse que o ser humano precisa de três conversões: a do coração, a da mente e da carteira. Será? Será que muitas pessoas ainda não converteram as suas finanças aos cuidados do Senhor? E aqui, por favor, não pense que estamos falando diretamente em doações que você deve fazer. Estamos falando sobre como você lida, como nós lidamos com o dinheiro que nos é confiado. E a Bíblia nos traz alguns princípios que queremos mencionar. Quero hoje, neste programa, mencionar 5 princípios de fé que tratam das nossas finanças. O primeiro e talvez fundamental princípio bíblico a respeito do dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que eu intitulo como "Não ame o dinheiro". Muitas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz nesse texto: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males". Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Em primeiro lugar, como princípio sobre como nós lidamos com as nossas finanças, é: nós não devemos amar o dinheiro. Amar a riqueza, aquilo que esse mundo oferece, está tudo em segundo plano como forma de sustento que Deus irá nos dar, mas o nosso amor não se volta para isso. Mateus capítulo 6, versículo 27 diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Facilmente o ser humano se apaixona pela sua conta bancária, talvez olhe 3-4 vezes por dia o quanto do seu dinheiro está rendendo, passa dias e noites despertado com sua mente, somente amando, observando e almejando mais finanças sobre a sua vida. Se o dinheiro tem tomado tamanho poder sobre o seu coração, então hoje receba essa primeira dica de como nós cristãos lidamos com as finanças. Nós não amamos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro traz muitos males. Pessoas se transformam quando começam a amar o dinheiro. Em segundo lugar, um princípio bíblico fundamental: trabalhar é um mandamento. Trabalhar é um mandamento. Nós muitas vezes pensamos que estamos servindo ao Senhor somente quando estamos no domingo, tendo o nosso descanso, guardando o nosso dia de descanso e servindo ao Senhor, mas o texto bíblico de Êxodo 20 vai dizer: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Assim como é sagrado o descanso, é sagrado o trabalho também. Por que é que nós nos esquecemos dos 6 dias? Descansar é tão divino quanto trabalhar. Quando você for, talvez amanhã cedo ou em algum horário, para o seu trabalho, saiba que ali você está cumprindo um mandamento bíblico que tem a ver com as finanças. Trabalhar é necessário, caso contrário, a terra não nos dará o sustento. Nós não amamos o dinheiro, é o nosso primeiro princípio, mas em segundo lugar, nós precisamos trabalhar 6 dias da semana para que nós tenhamos o nosso sustento. Em terceiro lugar, logo conectado com esse, outro princípio bíblico, não viva às custas dos outros. O cristão não pode viver na dependência de outros, a menos que ele tenha sido colocado em uma situação assim, por uma situação de enfermidade, alguma calamidade que lhe sobreveio. Aí sim nós precisamos aprender a receber ajuda, mas o nosso estado natural de vida deve ser trabalhar para conquistar o nosso sustento. O apóstolo Paulo disse para um grupo de pessoas em Tessalônica que estavam ociosos, dizendo: Jesus voltará, o que adianta nós fazermos muita coisa ainda? E as pessoas se colocaram na brecha da espera de Cristo para não fazer aquilo que deveriam fazer para ganhar o seu sustento. E Paulo diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 a 12 vai trazer esse princípio. Nós precisamos trabalhar, pois é o mandamento, e não devemos viver às custas dos outros. Como você está fazendo um planejamento para a sua vida? Isso precisa incluir que você faça o que estiver em suas condições para que você tenha o seu sustento. Eu gosto de um exemplo bem simples que diz que um sujeito colocou o seu sítio à venda e logo no primeiro dia apareceu um interessado. Bom dia, estou em busca de uma área para plantio. Como é a terra aqui? Dá milho? Dá feijão? Perguntou o visitante. Dá não, senhor, respondeu o proprietário. Mas dá mandioca? Dá também não. Nem mandioca? Espantou-se o homem. Não dá não, senhor. O interessado na terra não era nenhum expert em solo, mas ele olhou a terra boa e ficou confuso e perguntou: como é que não dá nada nessa terra? E o proprietário, brincando, disse: não dá nada, você precisa plantar. Se plantar, vai dar batata, vai dar milho, vai dar feijão e vai dar até mandioca. Esta pequena ilustração nos traz esse princípio: ou você planta ou você não colhe. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia em abundância ceifará. Os princípios que olhamos até aqui são: não ame o dinheiro. Segundo, trabalhe, é um mandamento do Senhor. Terceiro, não viva às custas dos outros. Nós precisamos fazer o possível para não depender de outras pessoas, e sim do suor do nosso próprio trabalho. Em quarto lugar, ganhe dinheiro honestamente. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras, no capítulo 21 de Provérbios, o versículo 6. Quando uma riqueza é ganha de forma desonesta, ela logo vai acabar. Jamais tenha lucros desonestos na sua empresa, no seu trabalho, na venda de um carro que você for fazer. Você precisa ganhar o dinheiro de forma honesta. Uma das coisas abomináveis aos olhos do Senhor é a balança enganosa. Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Se você tem planos para a sua vida financeira, está intercedendo para que Deus abra portas, então interceda e consagre tudo aquilo que você fizer para que seja um ganho honesto. Se você perder alguma venda, perder algum negócio, porque você foi extremamente verdadeiro, então saiba, você perdeu um negócio, mas não perdeu a sua alma. Muitas pessoas não perdem negócio nenhum, mas estão entregando em cada um dos seus negócios desonestos uma parte da sua alma para o inferno. Mal sabem que aquele lucro desonesto, que é abominável ao Senhor, trará um prejuízo enorme a médio e longo prazo para a sua vida aqui nessa terra e especialmente na eternidade, quando iremos prestar contas ao nosso Deus. Então faça planos para a sua vida financeira e planeje em todos os momentos ter um lucro que seja honesto em todos os sentidos. E quinto e último princípio que quero trazer neste programa ainda hoje é: cuide com empréstimos. Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quantas pessoas já não foram escravizadas por dívidas? Não conseguem dormir à noite porque o seu chefe, o seu patrão é aquele de quem ele emprestou. Ele começa a ter medo daqueles de quem ele está devendo. Por quê? Porque sempre que nós emprestamos dinheiro, nós nos fazemos um escravo, um servo, e estamos com parte da nossa vida penhorada até que devolvemos cada um dos centavos que emprestamos. Cuidado muito com os empréstimos. Se precisar fazer, que seja extremamente calculado e dentro do seu orçamento, para que você não seja um escravo das dívidas de ontem, para que você não viva hoje somente para pagar aquilo que você penhorou no mês anterior. Quero finalizar aqui, mas não sem um momento de oração, pedindo que Deus abençoe a vida financeira de cada um dos nossos ouvintes. Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço que a tua palavra é tão clara e nos instrui a cuidarmos com as nossas finanças. Que o Senhor nos dê sabedoria e ajude a cada um de nós a ganharmos o nosso pão honestamente e administrar as nossas finanças de forma que não venhamos a nos envergonhar no dia do juízo final por não termos respeitado as leis e princípios financeiros que o Senhor nos instruiu através da sua palavra. Coloque a sua bênção sobre a vida de cada um e que a boa conduta e o bom plantio de cada pessoa possa dar muitos e muitos frutos de bênção na vida financeira. Em teu nome santo que nós oramos. Amém.
Sim, eu creio na promessa de que nada vai me faltar. Se eu for justo aqui na terra, o Senhor não vai me desamparar. Vou plantar e colher, vou lutar, vou vencer com Jesus na frente pelejando por mim. Vou orar.
Agradecemos a todos pela audiência, por estarem conosco, e convidamos hoje para você consagrar as suas finanças ao Senhor e tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Acesse nosso site www.ecosdaliberdade e tenha ali acesso a mais materiais. Seja um parceiro do evangelismo. Entre em contato conosco. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Ele sabe tudo que eu preciso. Eu confio em Deus para decidir tudo para mim. Ele tem o melhor pra mim. Sim, eu creio na promessa de que nada vai me faltar. Se eu for justo aqui na terra,
obrigada por ouvir Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.